Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas. Apresentação, Suelen Costa.
Olá, estamos no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em mais uma edição do programa Fala Deputado. Aqui você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho dos parlamentares que representam toda a população catarinense. Hoje, pela segunda vez no programa, o presidente da Escola do Legislativo aqui da Assembleia de Santa Catarina, deputado Juarez Ponticelli, que também é secretário-geral da UNALI. Muito obrigada pela sua presença, deputado. E eu já começo perguntando sobre essa questão da UNALI, de uma proposta de emenda constitucional que o senhor pretende, de alguma forma, resgatar o poder legislativo ou fortalecer o poder legislativo. É isso, deputado?
É verdade. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, a minha alegria de estar aqui de novo. Nós, como você sabe, integramos a diretoria da UNALI, eu sou secretário-geral da entidade, eleito na nossa conferência aqui em Florianópolis, agora em maio, e uma das ações que nós estamos batalhando muito é a tentativa de fazer tramitar a PEC que 20 assembleias do Brasil inteiro autorizaram que a UNALI e o Colégio de Presidentes ingressassem junto ao Senado Federal para tentar resgatar o nosso poder de legislar. Não é nem ampliar, é resgatar aquilo que a Constituição de 88 retirou dos parlamentos estaduais. Na verdade, a nossa capacidade legislativa está extremamente reduzida. O nosso poder de iniciar matérias é limitadíssimo. Hoje, um deputado estadual mal pode propor uma matéria de declaração de utilidade pública de entidade, denominação de estrada, de porto ou de aeroporto, quando tem para denominar. O restante é praticamente tudo inconstitucional. Nós não temos, a pouca capacidade legislativa que os estados têm está muito concentrada na mão do executivo. De forma que nós estamos engessados porque apresentar matérias com vício de origem não adianta porque vai parar no Tribunal de Justiça. No ano passado nós tivemos mais de 120 leis declaradas inconstitucionais. Eu lá na Comissão de Justiça, junto com o deputado Titon e outro, temos feito um esforço para tentar segurar matérias inconstitucionais. Mas isso é muito frustrante, porque a gente acaba frustrando o parlamentar também que chegou aqui cheio de vontade.
E todo o trabalho que foi feito, né, em cima daquele
porque a matéria não avança. E deixar andar uma matéria inconstitucional também não adianta, porque depois de aprovada, de toda a expectativa que gera, de toda a energia que se gasta, ela vai parar no Tribunal de Justiça ou no Superior Tribunal de Justiça, ou no Supremo, onde vai ser declarada inconstitucional. Aliás, o ministro Gilmar Mendes, em fevereiro desse ano, numa reunião com mais de 300 deputados em Brasília, numa reunião da UNALI, ele foi categórico. Disse, olha, se vocês quiserem apresentar matéria inconstitucional, pode apresentar. Mas saibam que nesse dia vocês estarão marcando um encontro com o Supremo Tribunal Federal. Então, veja, isso gera um processo desgastante também, porque você debate uma lei, isso trabalha, consome energia, envolve o parlamento e servidores, gera expectativa na população e depois desse tempo todo, chega no Supremo, a lei é declarada inconstitucional e acaba frustrando a todos nesse processo. Então, o que nós precisamos é ampliar, resgatar, restabelecer o nosso poder de legislar. Sim. Quer um exemplo concreto disso? Tem quase 2 anos já que nós votamos o nosso Código Ambiental. Até hoje ele não entrou em vigência, ainda não entrou em vigor. Por quê? Porque o Congresso ainda não votou o Código Florestal. Ora, nós temos que ter essa autonomia. Santa Catarina não tem nenhuma característica que a identifique com Acre, por exemplo. Com Pará, nós somos um país continental, com regiões
características diferentes,
com características,
né,
completamente diferentes. Então, o que nós queremos com essa PEC é poder legislar de forma concorrente, sabe, poder iniciar discussão de matérias sobre educação, sobre saúde, sobre transporte, sobre direito comercial, sobre propaganda, sobre direito agrário, para que a gente possa fortalecer os parlamentos, porque o Congresso Nacional é uma casa que está muito distante e é muito lenta. É tão lenta que nós apresentamos essa PEC em começo de junho e até hoje o Senado não numerou e não designou relator ainda para essa PEC. Então veja a lentidão.
O andamento é lento, né?
Por isso, na reunião que tivemos recentemente em Curitiba, nós decidimos que vamos engrossar um pouco o tom de voz agora. E estamos, inclusive, começando a planejar uma marcha de parlamentares estaduais a Brasília para pressionar o Congresso Nacional pela tramitação desta PEC e também pela discussão e revisão, no menor espaço de tempo possível, do Pacto Federativo. Nós não podemos mais calar diante de uma realidade que estamos conscientes de que vai levar à falência dos 27 estados e dos 5.600 municípios do Brasil. Porque a Receita Nacional está cada vez mais concentrada em Brasília.
Em Brasília, isso.
74% do dinheiro nacional, da Receita Pública Nacional, está em Brasília. E apenas 26% para os sócios, que são estados e municípios. Né? Então, nós estamos assistindo um processo gradativo de falência, estamos caminhando para a falência dos estados e municípios, se esse processo não for revertido, e eu entendo que é hora dos 1.059 deputados estaduais, que é quem estão sentindo na pele, começar esse mutirão, no envolvimento com os vereadores também, para que a gente possa pressionar o Congresso a fazer essas mudanças.
Deputado, boa sorte nesse trabalho aí, mas eu vou mudar um pouquinho de assunto. O senhor é autor da lei do bullying, que já foi bastante discutida aqui pela casa, mas hoje está ganhando uma abrangência ainda maior, estadual, nacional e até internacional.
Internacional. Né, eu tive, deputado, recentemente, com a nossa diretoria da UNALI, na conferência dos parlamentos estaduais dos Estados Unidos, que é a NCSL, que é a UNALI norte-americana, uma entidade que congrega os 50 estados norte-americanos. Eles estiveram aqui na nossa conferência em Florianópolis e nós estivemos lá também com uma delegação de 6 deputados do Brasil. Fui o representante do nosso estado, pela condição de secretário da nossa UNALI. Tinha em torno de 30 delegações internacionais e lá eu pude participar de um painel que tratava sobre bullying.
Olha só.
Então, o mundo todo está discutindo esse problema, né? Porque esse é um problema velho com nome novo, né? Como eu digo sempre.
É, porque bullying, o problema existe sempre há muito existiu, tempo. Né?
Só que antigamente, como é que se tratava? Ah, isso é brincadeira de época.
Gozação.
É brincadeira de criança. Não liga que passa. É. Quando o aluno chegava em casa triste, né?
Deprimido,
por ser zombado, chateado, por ser caçoado, né? Por causa do apelido que não gostava. O que que os pais diziam? Não liga que não pega, que eles não pegam mais no teu pé. Sim. Daqui a pouco vai passar. Mas isso não é verdade. O bullying provoca sofrimento, provoca queda no rendimento escolar.
Gera transtornos,
gera,
né?
Gera dor, transtornos e pode levar à morte. Pode levar à morte. Como tivemos vários casos já no Brasil e no mundo, né? Casos extremistas. Aqui no Rio Grande do Sul, ainda nesse ano, tivemos um garoto de 15 anos assassinando um de 16. A vítima assassinando o autor.
Filmes norte-americanos retratam bullying,
sim,
né?
Sim, mas no Brasil e no mundo são muitos casos.
São,
né,
muitos casos.
Estudos recentes da doutora Cléo Fante apontam que em torno de 40% dos alunos estão envolvidos no fenômeno.
Nossa.
Uma parte como autores,
vítimas,
em torno de 10% a 12%, um tanto desse como vítimas e o restante como testemunhas, que são aqueles que assistem, mas não reagem, ficam
temem.
Com medo.
É.
Então, em Santa Catarina, nós saímos na frente. A nossa Assembleia aprovou a lei em 2009.
Né?
Nós estamos, através da Escola do Legislativo, fazendo todo um debate. Né? Porque fazer uma lei não é difícil, Suelen.
O
problema é botar a lei na prática, tirar a lei do papel. E aqui a gente teve essa oportunidade, está tendo essa oportunidade. Fizemos a lei, discutimos amplamente, foi um ano de discussão, depois aprovamos e agora estamos, desde 2010, começo de 2010, com a Escola do Legislativo, percorrendo o estado todo e debatendo. As demandas são muitas. Já passaram, eu imagino, mais de 10 mil professores, pelos professores, pais, comunidade escolar pelos
inteira.
Nossos eventos, debatendo essa questão, e eu tenho muito orgulho de dizer que Santa Catarina, por aquilo que eu vi nos Estados Unidos agora, Santa Catarina está na frente, graças a Deus. Agora o governo do estado também, a quem cumprimentei, já começou uma belíssima campanha publicitária, rádio, televisão, jornais. Então acho que a gente está criando essa consciência de combater esse mal silencioso que leva ao sofrimento muitas crianças e adolescentes no Brasil e no mundo.
Deputado, sem fugir do tema educação, o senhor é um dos representantes do Conselho do Magistério. Na verdade, o senhor é o representante da Assembleia Legislativa,
do grupo de trabalho que vai continuar discutindo essa recuperação da carreira do magistério.
Certo.
Né?
Você é representante da Assembleia.
Sou representante da Assembleia.
São
o governador
membros,
constituiu
né?
o grupo de trabalho uhum. há poucos dias. São 4 representantes do governo do Estado, 4 representantes do Sinti e o presidente Merizio e a Assembleia me destacaram como representante uhum. e até pela minha condição de professor, porque fui o relator da lei também. E eu digo sempre que nós produzimos avanços sim nesse primeiro momento, né? Basta ver a situação dos outros estados do Brasil,
exatamente.
Como é que está. Então, nós produzimos avanços, o fato é que a carreira estava há muito tempo sendo massacrada com aquela política equivocada de abonos salariais.
Uhum.
Agora não, o governador Colombo no primeiro ano concedeu já 40 milhões de incremento na folha.
Certo.
A primeira proposta que chegou aqui na Assembleia contemplava 14 milhões, nós não votamos, veio a segunda com 17, acabamos uhum. votando uma proposta que a partir de janeiro vai representar um incremento mensal de mais de 40 milhões. Nenhum estado no Brasil fez isso. Esta é a verdade. Agora, isso não é suficiente. Nós precisamos continuar avançando. Né? E já tivemos a primeira reunião de trabalho. Eu defendo que a aproximação, e sinto que esse é o pensamento da unanimidade dos deputados e do governo também, a aproximação tem que ser no sentido de recompor, de reajustar o Vale Alimentação.
É
porque o Vale Alimentação do servidor ficou durante 10 anos congelado.
Uhum.
R$ 6 por dia, o mesmo valor que foi instituído há 10 anos atrás. Uhum. Então nós precisamos imediatamente corrigir e atualizar, trazer para valores dignos de uma refeição diária o Vale Alimentação e aí continuar avançando, definir o tamanho da carreira que nós queremos, né, descompactar a carreira, reduzir os níveis e as referências, para que nós possamos motivar, incentivar cada vez mais o professor, para que com isso possamos elevar cada vez mais a qualidade do ensino em Santa Catarina.
Tá certo então, deputado. Muito obrigada pela sua presença. O nosso tempo já acabou. Esta foi mais uma edição do programa Fala Deputado, com o deputado Juarez Ponticelli, presidente da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Obrigada, deputado.
Pena que o tempo é muito curto, né?
Tem tanta coisa para falar,
porque
né, deputado?
Porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Eu espero que você me convide logo para voltar aqui e continuar defendendo aquilo que nós acreditamos. Acredito que já produzimos boas coisas nesses últimos tempos. Essa questão do bullying é um grande exemplo. Eu agora estou numa outra cruzada, que é a lei de combate à pirataria, né, que o projeto está aqui tramitando. Tem a lei de transformar as emendas do orçamento regional em impositivas. Enfim, acho que nós temos vários projetos aí para discutir em outras oportunidades. Muito obrigado para você.
Obrigada, deputado Juarez Ponticelli. Com certeza o deputado volta para falar de outros projetos de interesse de toda a população catarinense. Outras edições do programa Fala Deputado na Rádio AL Online, na programação da TVAL e ainda no portal da internet da Assembleia Legislativa. Um abraço.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.